Universidade no Ar. Um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense.
Racismo ambiental, ele envolve a discriminação racial nas políticas ambientais. Como consequência, grupos marginalizados acabam sofrendo muito mais com o impacto das mudanças climáticas do que o restante da população.
O termo foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos, nos anos 80, por Benjamin Franklin Chaves, um dos líderes do movimento negro no país. Na época, Chaves denunciou que depósitos de resíduos tóxicos concentravam-se em áreas habitadas pela população negra norte-americana.
Para entender o racismo ambiental, é importante perceber que ele é fruto do racismo estrutural. Nesse contexto, os grupos vulneráveis sofrem com a falta de assistência e de políticas públicas ambientais socialmente justas. No Rio, são os moradores de favelas que enfrentam as maiores dificuldades, explica o geógrafo Timo Bartol.
Então, as favelas do Rio apresentam diversos desafios para a sua população, que moradores de outros bairros, classes médias e altas, não enfrentam. E como as favelas claramente abrigam maiores segmentos das populações negras e autodenominadas pardas, isso resulta, né, em um racismo ambiental escancarado.
Falta de saneamento, ilhas de calor, poluição do ar, falta de áreas verdes e enchentes. Mais de 7 mil desastres ambientais ocorreram no mundo entre os anos de 2000 e 2019, de acordo com a ONU, afetando cerca de 4 bilhões de pessoas.
Viviane dos Santos, de 45 anos, é uma das vítimas do racismo ambiental. Moradora do bairro de Moquetá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ela perdeu toda a mobília de sua casa durante uma enchente no início de 2022. Por morar próximo a um valão, em um local sem saneamento. Viviane, que já enfrentou outras enchentes, contou que esta foi a pior.
Então, eu estava trabalhando, não consegui nem chegar em casa. Na minha casa entrou 2,10 metros de água, perdi tudo. Até o documento. Se eu morresse semana passada, eu morri indigente.
Além disso, é importante ressaltar que os cidadãos que enfrentam o racismo ambiental também podem ter sua saúde mental constantemente afetada, como aponta Viviane.
As pessoas ficaram muito abaladas psicologicamente, porque ninguém nunca tinha visto uma enchente dessa proporção ali. O meu tio, por exemplo, quando chove, ele não dorme, com medo de encher de novo.
Segundo Selene Herculano, socióloga e pesquisadora no programa de pós-graduação da UF na área de justiça ambiental, o ambiente urbano é gravemente afetado por políticas ambientais ineficientes.
No meio urbano, pela falta de acesso às áreas urbanas seguras, salubres e dotadas de equipamentos coletivos urbanos, saneamento, etc. Pela vizinhança a locais insalubres e perigosos, a rejeitos dos processos fabris.
A Revolucionar é uma ONG que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável em comunidades de baixa renda por meio da adoção da energia solar. Masami Saito, coordenadora da área de gente e gestão da Revolucionar, sustenta que levar energia a locais excluídos da rede elétrica é um meio de se combater o racismo ambiental.
A participação popular é a única solução para esses problemas, porque não é um problema de uma comunidade, de um grupo pequeno de pessoas, é um problema nacional. Na medida em que a gente está fazendo justiça ambiental, a gente está dando oportunidade dessas pessoas acessarem energia elétrica.
Além de contar com o suporte de projetos sociais, os próprios moradores trabalham coletivamente para solucionar os problemas. O replantio de áreas de encostas é uma dessas iniciativas, aponta o geógrafo Timo.
Dá para fazer coisas de forma auto-organizada comunitária, replantar, ter hortas, mas ao mesmo tempo, obviamente, pressionar os serviços públicos para que cheguem na favela da forma que chegam em outros locais.
É imprescindível que toda a sociedade se envolva na luta contra o racismo ambiental. Alerta Selene.
A população, a sociedade civil precisa se organizar e vem se organizando e buscando, sobretudo, que elas consigam ter o protagonismo nesse processo e garantir que isso mude através de leis socioambientais justas e eficazes.
Reportagem e roteiro: Esther Almeida, Fernanda Nunes, Maria Eduarda Vieira e Raíza Proeza. Locução:
Cassiane Souza
e Mariana Mangueira. Edição: Liz Santos e Mariana Mangueira. Supervisão: Professora Adriana Bassotti. O sol da manhã vem.
Universidade no Ar. Um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense.